Mas falta. Falta algo que dê um esquema de que o governo mereça respeito. Falta algo que faça com que a gente reconheça que a ética está em primeiro lugar nesse governo. É verdade que a presidente reconheço que demonstra uma linha. E no seu falar, demonstra um comportamento. Mas a verdade também que a partidarização do governo, a determinação de fulano, beltrano do governo, desta ou daquela facção, hoje é clara. Igual ou mais do que na época do presidente Lula. É verdade que a gente não sente, na seleção da escolha dos nomes, alguém que, pela sua notabilidade, que pela sua capacidade, pela sua competência, tenha sido escolhido. Não. Ele é escolhido porque é da prefeitura tal do PT, ou é ligado à secção tal do PT, ou foi indicado pelo comando do PMDB ou do PTB, ou porque o senhor Maluf indicou para a prefeitura de São Paulo, indicação do senhor Maluf. Só pode acontecer o que está acontecendo. Eu dizia, meu amigo Pedro, que um aspecto devia ser salientado. Se o Supremo Tribunal teve esse esforço de brilhantismo, de força, de garra, para conduzir o Mensalão, se... E para algum parece estranho, mas era absolutamente normal, as divergências, os pontos de vista contrários, até contar até 10 para não divergir alto o que aconteceu. Mas, na verdade, o Supremo chegou a uma magnífica resolução. Chegou a um belíssimo resultado. E nesse momento, em que essa causa iniciou um processo novo no Brasil, aparece esse outro. E repare, não foi feita por nenhum parlamentar da oposição, não foi feita pela Veja, nem por jornalista da Veja, nem de outro jornal, foi o próprio governo, foi a Polícia Federal. E eu rendo as minhas homenagens à Polícia Federal, pelo trabalho respeitoso que a Polícia Federal fez. E pela coragem da Polícia Federal de ir lá no escritório do presidente da República, ali no gabinete pessoal da presidente da República de São Paulo, e descobrir os fatos todos que aconteceram. Eu acho, presidente Dilma, o problema não é de fisionomia magoada, nem de fisionomia séria. Aliás, na posse do presidente do Supremo, cá entre nós, uma fisionomia exageradamente séria. O povo todo feliz, o Brasil todo vibrando, E a presidente, talvez uma indisposição passageira, uma fisionomia carregada. Mas essa é hora de Vossa Excelência dar marca ao seu governo. Primeira coisa, me perdoe, mas Vossa Excelência deve assinar. Me perdoe o termo, mas deve assinar a proposta apresentada pelo seu ministro, por vários ministros, tirando a ficha limpa dentro do Poder Executivo. Só pode ser nomeado para cargos do Poder Executivo aquele cuja biografia é conhecida, cujo passado é conhecido. Tivesse acontecido isso, não estaríamos nesse caso. O adjunto do advogado-geral não teria sido nomeado e não seria o principal articulador do que aconteceu no escritório do presidente da República em São Paulo. O fim do ano poderia ter sido melhor para nós. Nós, no Congresso, temos amanhã, ou quarta, a reunião da CPI, onde se fará um dramático esforço, primeiro, para que não se aprove o absurdo do relatório. 5.000 páginas. Onde o ilustre relator, sinceramente sofrendo influências e pressões de todos os lados, não teve a graça de Deus encontrar uma saída, onde com dignidade e com respeito apresentasse uma proposta, que poderia até não ser aceita pelos seus similares, mas podia ser não aceita, mas respeitada. No caso da proposta dele, não é aceita e não é respeitada, porque está longe da realidade. Muito triste, uma CPI, talvez a mais importante desta casa em termos de apontar corruptor, empreiteiro, que se possa provar, que já estava aprovado. No entanto, ele arquivou. Palavra está com Vossa Excelência, nobre presidente. Eu, nessa casa, sou um dos defensores da dignidade de Vossa Excelência. Tenho dito e tenho sofrido restrições de amigos e companheiros. E até de assistentes da TV Senado. O senhor está dando confiança demais, o senhor está exagerando, né? Vai mais devagar. Mas eu acho que a presidente merece esse apoio. Mas nessa altura, conectar a CPI com o seu relator, não agir para valer com relação ao escritório de São Paulo, que a primeira, na minha opinião, a primeira coisa que devia ser feita é fechar o escritório de São Paulo. Extingue o escritório de São Paulo. O Lula, afinal, morava ali do lado. Era uma questão de fim de semana, em vez de ter que ficar aqui, ou coisa que fora, ele ficava ali na sua casa, jogava a sua bolinha e estava no seu escritório. E estava ali no seu escritório. Mas a presidente mora em Brasília. Afora Brasília, hoje, tem residência com a sua filha e o seu neto em Porto Alegre. O escritório de São Paulo, para a presidente, é um transtorno. Um tremendo de um transtorno é ter que ir a São Paulo para receber alguém. Não, esse é alguém que vem a Brasília para falar com a presidente. Fechar seria uma grande coisa. Mas independente de fechar, tomar providência necessária. A presidente da República tem que agir. E tem que agir rápido. Porque esse final de governo, onde ela entra na segunda metade do seu governo, a partir de janeiro, é hora que já não se está analisando a presidente nem pelo Lula e nem pelo PT. A gente estará analisando a presidente pela presidente, que tem qualidades, mas deve pô-las em prática. E esse é o momento da maior gravidade. Da maior gravidade. Praticado no seu governo. Ela, governadora. Por gente que ela manteve. Por consequência, ela que tem que dar resposta. A cara feia, a brabeza, a durona, a hora de manter é agora, nesse momento. Obrigado, presidente.
Senhor senador Pedro Simão, só um minutinho, senador. Eu não posso deixar de fazer uma referência a um amigo comum que deve estar muito alegre e feliz de nos ver juntos, o senhor sempre brilhante e eu presidindo interinamente o Senado Federal, o saudoso senador Josafá Marinho. Nosso amigo, é um homem brilhante, meu professor, meu orientador no mestrado. Que Deus tenha reservado um lugar maravilhoso para o senador Josafá Marinho e que nós possamos nos reencontrar no futuro, na eternidade. Muito obrigado.
Os nomes mais dignos que passaram por essa casa foi de Josafá. Um dos homens mais competentes, mais sérios e mais respeitosos foi o Josafá. Coisas da política, ele terminou fazendo um entendimento com Antônio Carlos. E fruto desse entendimento, Antônio Carlos se elegeu governador e ele senador. Ficou aqui. Desde o primeiro momento que ele assumiu, ele disse que mantinha a sua lei, as suas regras, o seu pensamento e a sua filosofia. Que defenderia o governo da Bahia em tudo que fosse do interesse da Bahia. Não havia nada que significasse algo a favor da Bahia que ele não tivesse a favor da Bahia e do governo da Bahia. Acho que com relação às suas ideias, ele mantinha as suas ideias e o seu pensamento. Quando foi se aproximando do fim do seu mandato, lhe fizeram a proposta de ele tomar uma posição divergente da dele e lhe garantiu um mandato. E ele não aceitou. Ele não concorreu. Não disse uma palavra. Continuou sendo o mesmo Josafá, com o mesmo respeito. Mas disse, eu vou para casa, mas não aceito fazer uma proposta, aceitar uma proposta contrária à minha história e à minha biografia. Josafá, que sozinho aqui fez um código. Nós todos fingimos que ajudamos. Mas ele fez sozinho. Nosso código poderia e deveria se chamar Código Josafá Marinho. A excelência tem razão na felicidade de se referir, de ter convivido e de ter sido seu mestre, inclusive na sua tese, a figura do Josafá, que eu tive a alegria de conviver nessa casa. É aprender muito do que eu sei com a extraordinária figura de Josafá Marinho. Muito obrigado.